Graça e paz, estamos numa nova série, nesse tema do ano, ser discípulos e fazer discípulos. Ouvimos no domingo passado sobre esse primeiro passo de um discípulo seguindo a Jesus, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e glorificando a Deus através de uma vida mais como Cristo. E hoje, segunda mensagem da série, nós vamos falar sobre o chamado à oração. Oração é o nosso tema e vamos refletir juntos sobre como o Senhor Jesus orava, como o Senhor Jesus nos ensina a oração, mais do que uma prática, mais do que uma disciplina espiritual, mais do que uma varinha mágica, mais do que alguma estratégia para acalmar a mente com benefícios terapêuticos, como a oração é, não. Vamos estudar na perspectiva do que o Senhor Jesus nos traz sobre a oração como relacionamento, como amizade espiritual. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, e nós vamos, com a ajuda de Lucas, compreender como o Senhor Jesus nos ensina a orar. Vamos lá? Lucas capítulo 3 é o nosso ponto de partida. Eu leio na nova versão internacional, e Lucas 3 nos fala do primeiro momento do ministério de Jesus, narrado no seu batismo. E como é que abre o ministério de Jesus? Verso 21, capítulo 3 de Lucas. E quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. É muito interessante como a oração marca a vida, o ministério de Jesus, do primeiro ao último momento. E como nós percebemos, nesta primeira passagem, o que é a oração, da perspectiva da eternidade. O Senhor Jesus ora e enquanto ele orava, o texto diz que o céu se abriu. Essa conexão divina, esse momento em que o nosso tempo, o relógio, o cronos, ele se relaciona com o tempo eterno, com a dimensão da presença de Deus que se revela da eternidade no tempo, na nossa realidade, no nosso mundo. E quando nós pensamos no que é oração, eu não tenho como não imaginar o encontro. Oração é encontro. É um encontro com a eternidade. É um encontro com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que abrem a cena do Evangelho de Lucas. Uma conexão divina, um momento em que o céu se abre. É isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que acontece quando eu e você oramos. Há um encontro com a presença de Deus, com a presença da comunidade santa, com a família divina, que vem ao nosso encontro, que está conosco, Mas nós só nos damos conta quando preparamos o ambiente para que o encontro tenha o significado da manifestação sobrenatural de Deus na nossa vida. Então a janela do céu, ela se abre numa conexão que é espiritual quando eu e você buscamos a presença de Deus. E isso é oração. E como é que Jesus o faz? Na amizade do Pai, do Espírito Santo. Assim também nós, na oração, no momento do encontro, seja individual, seja comunitário, quando estamos orando com outros irmãos e irmãs, nós experimentamos a mesma coisa, o céu que se abre enquanto nós oramos. É a presença de Deus que se revela, que fala, que toca, que cura, que restaura, que salva. É a presença de Deus, o seu poder, mas também a sua voz. E oração, nesta passagem, é amizade, é encontro, é um convite a esse relacionamento que vai passo a passo se suceder ao longo de todo o ministério de Jesus naqueles anos. E é isso que os discípulos captam da vida de Jesus. E nós vamos agora para a passagem que nós vamos estudar mais aprofundadamente nesta manhã, lá no capítulo 11 de Lucas. Abra comigo, Lucas capítulo 11, verso 1. E nós vamos ver como os discípulos, eles estão fascinados pela maneira como o Senhor Jesus orava. E o que esse encontro da oração representava para ele. E nós não temos nada nos evangelhos de perguntas, de pedidos dos discípulos dizendo ao Senhor Jesus que queriam aprender sobre alguma coisa. A única referência está no Evangelho de Lucas, nesta passagem, capítulo 11, quando um discípulo então faz esta pergunta. Vamos ler juntos. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. É interessante que eles não pedem para Jesus ensiná-los a pregar, a evangelizar, a dar testemunho, a curar, a expulsar demônios. O único pedido que nós temos registrado é esse: ensina-nos a orar. Eu não sei você, mas a oração para mim sempre foi um desafio na minha vida. A minha mãe foi o meu modelo de oração, porque desde que eu me conheço como gente, ela sempre viveu uma intensa vida de oração, era o seu ministério, era como ela contribuía na sua igreja local, onde eu cresci. E a minha mãe tinha uma prática de oração diária, em que tudo que ela fazia, ela sempre parava para orar antes de fazer qualquer coisa, antes de sair de casa para ir às compras, o que fosse de mais trivial, ela sempre orava. Eu sou fruto das orações dela. Então ela me marcou muito. Essa visão de oração, essa vida de oração. E às vezes há um pouco de frustração em nós por não conseguirmos ter uma persistência, uma prática tão habitual, tão profunda, com um tempo maior de dedicação à oração. Mas eu queria dizer para você que não deixe que a culpa tome conta aí do seu coração e paralise você. Porque, na verdade, Como nós começamos a aprender no primeiro texto, oração é encontro, oração é relacionamento, oração é amizade. Então, nesse relacionamento de amizade com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, eu posso praticar a presença de Deus, estando consciente, estando atento, sintonizando nessa presença de Deus na minha vida, ao longo do meu dia, a cada momento. Eu não preciso sair, fechar os meus olhos, me isolar, ou entrar no meu quarto, como o Senhor Jesus sugere lá em Mateus capítulo 6, que é o texto paralelo a este que nós estamos estudando hoje. Mas eu posso, em pensamento, de olhos abertos, há certas orações que elas vão melhor de olhos abertos. Por exemplo, é difícil contemplar a natureza, a criação de Deus para adorar, para louvar a Deus com os olhos fechados. Você chega numa praia linda e você se sente próximo de Deus. Você chega no campo, na montanha, você vê beleza, criação. É para fazer com os olhos abertos mesmo. Você está num restaurante com alguém, você quer dedicar aquele momento, aquele encontro, aquela refeição e agradecer, faça isso de olhos abertos. Isso não é menos espiritual. Isso é a naturalidade da vida de oração, que ela é transparente, é um relacionamento transparente com Deus. Ela precisa ser menos religiosa, menos ligada a certos truques ou a certos jeitos que as pessoas acham que fazendo assim vai dar certo. Aí Deus responde, né? Mas como relacionamento que a oração é, nós somos convidados a conhecer o coração do Pai e a experimentar a presença e essa amizade maravilhosa que resulta da vida do discípulo que quer ser mais íntimo do Senhor. Então, oração é encontro, os céus se abrem. Oração é amizade, é relacionamento crescente, progressivo, em que cada dia mais temos maiores razões para agradecer, para reconhecer quem Deus é. O Senhor, então, nos ensina uma oração curtinha, 30 palavras na versão do Evangelho de Lucas, 40 palavras na versão do Evangelho de Mateus, que é paralela a esta. Isso significa que é a mesma expressão do que o Senhor Jesus ensinou pela ótica de dois biógrafos diferentes. Mateus, com um olhar, e Lucas, com uma outra perspectiva complementa, então, a primeira. E nesta oração, então, nós começamos com a evocação que o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos fazer. Eu não sei você, mas, em geral, as minhas orações têm mais de 30 ou 40 palavras. Eu não sei você, mas parece que a gente precisa falar muito mais do que a referência que o Senhor nos deu. A gente precisa falar, precisa desabafar. É a conversa da alma. A gente precisa fazer isso. Isso faz-nos bem. Agora, não é porque isso é terapêutico que nós vamos orar. Nós vamos orar não pelos benefícios da oração que tem sido estudada no âmbito capelania hospitalar, com os benefícios em pacientes internados e como a fé e a oração em doenças acabam por ter um efeito tão positivo nas melhoras dos pacientes. Também na maneira como o nosso cérebro funciona e naquilo que há de benefícios em você parar para ter o tempo de oração. Tudo isso hoje, nesses últimos anos, tem sido reconhecido como bênçãos, benefícios que a oração traz. Mas não é por isso que eu vou orar. Eu vou orar porque eu quero esse encontro. Porque eu entendo que esse relacionamento, ele não é uma opção que eu tenho como discípulo que segue a Jesus. Ele é fundamental, ele é decisivo para que essa amizade, esse relacionamento mais íntimo e profundo cresça. E a minha confiança, a minha fé no Senhor também a cada dia se desenvolva. Porque o propósito de Deus não é que a nossa fé fique lá estagnada, como foi no início. No primeiro amor, nas descobertas, quando nos convertemos ou fomos convertidos. Não. A fé, ela muda ao longo da vida. A fé tem o desafio de seguir o processo de crescimento que nos leva à maturidade. E a oração, ela é decisiva naquilo que nos torna homens e mulheres de fibra espiritual. Homens e mulheres que buscam essa sintonia com o céu, com a presença de Deus, que é a oração. Então, o Senhor Jesus, lá no verso 2, ele começa o seu ensino sobre a oração e diz: quando vocês orarem, digam: Pai, 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 Pai nosso, nosso Pai. O meu pai é falecido, de vez em quando eu sinto a falta dele. Ele foi um pai esforçado. Um pai que, talvez o maior legado que ele me deu, a mim e a minha irmã, foi o Evangelho. Que grande legado. Mas era um homem que lutava com as suas contradições, com as suas lutas, com as suas dificuldades. Eu tenho boas memórias do meu pai e tenho outras que não são tão boas. Eu não sei, você... qual é a memória que você tem do seu pai e o que é que o nome pai traz à sua mente? Mas o pai que o Senhor Jesus nos convida a declarar, a afirmar, a reconhecer, a ter coragem de chamar pai, esse pai é o nosso Pai Celestial, que é perfeito, que é amoroso, que é verdadeiro, que é justo. O Pai que nos ama e que nos conhece pelo nome. O Pai que não desistiu de nós, mas nos amou e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Se os nossos pais humanos, às vezes, eles nos desapontam, nos desiludem, eles faltaram de diversas maneiras, ou até mesmo geraram mágoas difíceis, em que talvez para você seja difícil pronunciar a palavra pai. Mas o Pai, o nosso Pai Celestial, ele é bom. Ele é maravilhoso. E quando nós clamamos e oramos, começando as nossas orações, dizendo Pai, chamando Pai, afirmando Pai, convidando a nossa vida, nós estamos exercitando essa humildade que faz parte do espírito da oração de Jesus. Há muitas distorções que surgiram na oração no século XX. Coisas que não estão na oração de Jesus, não estão na prática dos apóstolos, nem da igreja cristã primitiva. E talvez você tenha ouvido e aprendido muitas dessas distorções sobre o que é oração. E como às vezes as pessoas confundem poder com uma arrogância de quem acha que manda em Deus, e de que Deus é criado, e de que Deus é alguém que vai fazer o que eu quero, porque eu vou prometer alguma coisa em troca. Barganha. Orações de barganha não funcionam. Você pode prometer o que você quiser para Deus. Não é com base nem em você, nem no presente que você queira trazer de sacrifício, de oferta. Não. As nossas orações são atendidas única e exclusivamente no mérito do Senhor Jesus, da cruz, e de quem hoje eu e você somos em Cristo. Então não há mérito em nós. É a humildade de reconhecermos que nós não somos Deus. Quando eu oro, eu estou dizendo, Senhor, Pai, eu necessito do Senhor porque eu não tenho o poder, a resposta, porque eu não sou Deus. Mas a nossa vontade vai o tempo todo, o nosso desejo, lutar numa batalha sem fim, para que prevaleça o que eu quero, para que prevaleça o que eu gostaria que acontecesse. Eu quero impor isso sobre a realidade. Eu quero impor isso sobre os outros. Eu quero convencer a Deus de que Deus tem que me atender. E aí a disfarçatez é maior, porque nós estamos querendo manipular a Deus. Parece muito primário, mas quantas vezes a gente, sem se dar conta, quando controla a nossa oração e sugere até a Deus como é que ele deve responder, o que nós estamos fazendo é isso. Deus é livre para responder às nossas orações, às nossas necessidades, como é melhor para nós e como é a sua vontade, o seu propósito. Então, a oração é um convite à humildade, em que eu abro mão dessa loucura de que eu sou Deus, ou de que eu quero me afirmar como Deus, com algum poder, com algum controle sobre as coisas, querendo trabalhar as estratégias a meu favor, para que o meu desejo, a minha vontade prevaleça. Não. Não. Dizer Pai é buscar que o nosso foco esteja em Deus, no alto, e não nas minhas circunstâncias, e não naquilo que me pede para agir, naquilo que me mobiliza para intervir e sair resolvendo as coisas do meu jeito. Exclamar Pai é parar o tempo e reconhecer quem Deus é, as suas perfeições, os seus atributos. E é sintonizar olhando para cima, que é do Senhor que vem o nosso recurso, o nosso poder, as respostas que eu e você não temos. Elas vêm do alto. Por isso, quando a gente fica muito olhando para baixo, para frente, para os lados, a gente perdeu a visão do que é mais importante, que é olhar para cima. Então, olhe para cima. Porque para dizer Pai, você precisa olhar para cima. Pai, nosso Pai Celestial, com humildade, mas com alegria, com um espírito de oração que compreende quem Deus é e quem eu sou, eu venho diante do Senhor buscar esse relacionamento, essa amizade, essa vida que só nele eu posso experimentar como homem e mulher que entendeu que Jesus o chamou para seguir no novo caminho. Então a oração é a prática dessa presença de Deus, desse encontro, desse relacionamento, dessa amizade. Então, quantas vezes a gente perde a oportunidade de ter essas experiências mais significativas, porque a gente está muito distraído, a gente está muito envolvido no tentar tratar e resolver as coisas do nosso jeito. E sai da frente. Mas quando a gente está assim, mais a gente precisa orar. Mais a gente precisa levantar os nossos olhos e dizer, Pai, e afirmar, e convidar o Pai a trazer luz à nossa vida, a se revelar na sua palavra, que é vida, é luz, e que ilumina as nossas orações, os nossos pensamentos, as coisas escuras da nossa vida, os apegos, os desejos que ficam batalhando o tempo todo para serem aqueles que prevalecem e mais do que a vontade de Deus. Então, Pai nosso que estás nos céus, é uma oração corajosa, é uma oração de sintonia, é esse convite a que o Espírito de Deus, o Filho e o Pai estejam conosco, em que os céus se abriram e nós estamos derramando a nossa alma na presença do Senhor, chorando na sua presença muitas vezes, depois que vimos a sua glória, depois que com gratidão reconhecemos quem o Senhor é, o que Ele fez na nossa vida. E quando a gente é grato e diz da nossa gratidão, isso faz tão bem para a gente. Isso nos abençoa de uma maneira tão maravilhosa, porque é a gratidão que traz a memória espiritual de quem Deus é nas nossas vidas. Então, oração não é uma técnica, oração não é um mantra mecânico que você repete para dar um efeito bom para você. Não. Oração é encontro, oração é convite à transformação. Quando eu oro, eu posso estar empenhado em mudar a vontade de Deus, que Deus atenda o meu pedido e faça como eu quero. Mas uma coisa que eu tenho como garantia é que a oração, muito mais do que mudar o coração de Deus, vai mudar o meu coração. Porque nesse relacionamento, eu sou exposto ao que Deus trabalha em mim, e por vezes coisas difíceis, onde a resposta para a minha oração é não. É a resposta que mais nos faz aprender na vida de discípulo, é o não, que nós temos às vezes como resposta às orações que nós fazemos, às vezes por muito tempo. E a Bíblia tem várias destas orações que foram respondidas com o não. Um espinho na carne de Paulo. O Senhor Jesus, quando ora no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, e ora com profundo pesar, Senhor, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui nós estamos falando de nãos da Bíblia, em que Deus trabalha nas circunstâncias para modelar, para nos esticar e para transformar na nossa vida o que precisa ser afinado, o que precisa estar mais em sintonia com os propósitos de Deus. Por isso, santificado seja o teu nome, segundo a linha da oração que o Senhor ensinou, ou que todos reconheçam o teu nome, que o teu nome é santo, diz uma outra tradução. Está diretamente ligado com a terceira afirmação, venha o teu reino, que é no texto paralelo de Mateus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração é um aprendizado em que nesse relacionamento eu me sintonizo com Deus, com a verdade de Deus, para que os meus desejos, os meus objetivos, os meus motivos de oração, os meus alvos, eles estejam alinhados com o que é o propósito de Deus para mim, para a minha família, para os meus amigos, para o meu PG, para a minha igreja, em que eu tenho que abrir mão da minha vontade, dessa insistência insolente em querer afirmar que eu sou Deus. Que essa é a nossa grande luta o tempo todo, ter o controle, ou seja, ser Deus. Quando eu oro, com humildade, eu faço o inverso disso e eu digo, Senhor, eu não sou Deus. O Senhor, e só o Senhor é Deus. E eu quero a sua vontade, porque eu sei que ela é a melhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu abro mão da minha vontade, do meu desejo. Eu coloco tudo isso ali em stand-by, para que a vontade do Senhor, ela prevaleça, ela aconteça, porque ela será sempre o melhor, mesmo quando não é o que eu quero, mesmo quando não é o que eu desejo, mesmo quando a minha vontade é outra. Então, orar desta forma precisa de coragem. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. De novo a conexão divina. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Nós não sabemos. Mas se deixarmos, nós sempre vamos seguir o padrão de querer impor o que é a nossa preferência. O que nós achamos que é melhor. E como é difícil a gente abrir mão desse apego. Como é difícil. Então, Senhor, eu e os meus irmãos queremos dizer que nós queremos orar mais assim. Desse jeito, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mais do que a minha. Eu quero, eu necessito, eu compreendo. Eu tenho esta consciência, Senhor, de que é o melhor para mim. É o melhor para a comunidade. É o melhor porque é a agenda de Deus e não a minha agenda. Então precisa coragem para orar esta oração. É pequenininha, né? São poucas palavras, mas rendem. E precisa coragem. Essa coragem de submeter à vontade, de negar-se a si mesmo, renunciar. Domingo anterior, tomar a sua cruz. A oração é um processo em que eu tomo a minha cruz, assumo o que tem a ver com o trabalhar de Deus na minha vida. E há coisas difíceis aí. E há respostas, há nãos, que são muito difíceis para nós. E quantas vezes isso nos leva a chorar na presença de Deus, porque isso nos traz profunda dor. Se nós pudéssemos, nós escolheríamos não passar por isso, ou que as pessoas que nós amamos não passassem por isso. E isso nos leva ao passo seguinte do que é a oração. A oração é um exercício de confiança e de esperança. Confiança, porque o Pai que eu e você conhecemos, esse Pai celestial que nos ama e que sabe o que é melhor para nós, Ele tem o controle que eu e você não temos. Ele sabe o que é melhor. E quando eu abro mão desse controle e cedo à minha própria vontade e preferência, eu abro espaço para que aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, que não está em cursos, não está num livro, mas vem da experiência com Deus, é aí que a oração se transforma em grandes aprendizados, em grandes vivências, em novas etapas que são como que a pós-graduação da vida cristã. Ah, mas então não vamos pedir? Quando é que chega a nossa parte de fazer os pedidos de oração lá do PG, né? E não dá para pedir pelas coisas que a gente precisa? Então, é a linha seguinte, verso 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, o pão para este dia. A tradução à mensagem traduz, conserva-nos vivos com 3 boas refeições por dia. Deus sabe que eu e você temos necessidades básicas e o texto paralelo de Mateus nos assegura que nós não precisamos nos preocupar. Não precisamos, não devemos viver ansiosos com aquilo que são os essenciais dessa vida, porque o Pai Celestial cuida, provê. Mas é bom agradecermos, porque isso faz bem para nós. É bom reconhecermos. E nesse relacionamento de confiança crescente, eu vou sabendo que talvez eu não precise orar tanto por isso. Mas está lá. Podemos orar pelo nosso pão. E lembrar que o pão mais importante é o pão da vida, é o pão espiritual, que esse é que mata a fome para sempre. Além disso, o pão faz mal, né? Hoje em dia vocês sabem que comer pão é um problema, né? Mas ninguém é de ferro. Pãozinho bom também, cada dia, é provisão de Deus. E no pacote do pedido, verso 3, vem o verso 4, perdoa-nos os nossos pecados. Por quê? Porque, tal como o pão, os nossos pecados todos os dias precisam ser perdoados. Enquanto nós estamos perdoando as pessoas que nos fizeram mal. É esse relacionamento, mais uma vez, de transparência, de mão dupla, entre nós e Deus, entre nós e outras pessoas. Como triângulos que vão se unindo e formam uma grande figura, em que, ao ser perdoado, eu não tenho opção senão também perdoar. E eu pratico isso, e isso me faz bem, isso me abençoa. Eu abro mão disso, desse direito de cobrar essa dívida. E não nos deixe cair em tentação, verso 4, parte B, porque a tentação é outra coisa que a gente todos os dias, tal como o pão, tal como o perdão, precisamos de buscar no Senhor fazer. Mas a gente não tem força para isso, mas Deus tem. Essa é a boa notícia. Então, nesse relacionamento que é a vida de oração, a gente aprende que cada uma destas coisas nos afina, nos põe em sintonia com a verdade de Deus, com a vontade, com o que é bom, com a luz que ilumina aquilo que é obscuro em nós e que são muitas vezes as preferências, os desejos, as vontades, o querer impor-se, tudo isso. É anti-oração, é o inverso, é o homem muito cheio de si, achando que ele é melhor, ou que ele pode, sem Deus, viver a sua vida. E o nome disso é ateísmo prático, é viver como se Deus não fizesse nenhuma diferença, como se eu não precisasse do poder, da revelação, da direção espiritual para a minha vida, que só o Senhor pode trazer. A passagem, ela termina no verso 13, o Senhor Jesus, depois de dar a oração, que serve de referência, e que pode ser esse ponto de partida para eu e você orarmos de manhã, quando acordamos, e nos dirigimos ao Pai, e uma janela no céu se abre, e o relacionamento acontece, e a amizade, mais um dia, ela vai abençoar. O que eu vou fazer em seguida? Antes de chegarem os compromissos, as exigências, as demandas, o trabalho, A gente buscou primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscamos o que é do alto. Buscamos a revelação de Deus, a palavra de Deus, que afina todos os instrumentos, como um diapasão, que sintoniza de maneira perfeita lá na nossa consciência, lá na nossa vida espiritual, para nos conectar de uma maneira que o jeito que eu vou tratar as pessoas nesse dia, que eu vou cumprimentar, que eu vou fazer o meu trabalho, que eu vou falar com os meus colegas, é esse jeito que está marcado pelo primeiro encontro em que os céus se abriram, nesse tempo de oração, de presença de Deus, que tudo muda, tudo transforma. O Senhor Jesus conta em seguida a história, verso 5, de alguém que precisa no meio da noite de ajuda, e ele chega, a porta está fechada, e o amigo responde ou não responde? E termina no verso 9, o Senhor Jesus explica esta história e diz: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate à porta será aberta. O Pai Celestial, a quem nós oramos, não há meia-noite para Ele, não há hora inoportuna, não há pedido que não possa ser atendido. O Senhor Jesus está dizendo que a persistência é importante nesta parábola, mas mais importante do que até a própria persistência é esse relacionamento que leva a uma confiança no Pai que provê as nossas necessidades. Cada uma das coisas essenciais que eu e você necessitamos para a nossa vida. E termina o verso 13. O Pai que está nos céus nos dará o Espírito Santo a quem o pedir. Da mesma maneira como começa lá no capítulo 3, o texto que nós começamos a ver juntos, assim termina o verso 13, a explicação desta história para ilustrar como o nosso Pai, o nosso Deus, Ele não falha. Ele nos surpreende com as suas respostas. Muitas vezes não do jeito que a gente gostaria, mas Ele, que é um Pai amoroso, Ele nos deu o Espírito Santo, que vive em nós, que é a presença de Deus em nós, e que aperfeiçoa em nós o caráter de Cristo, como discípulos, que aprendemos que a amizade, o encontro, essa intimidade e a confiança, são esse caminho que nos leva a orar com esperança, com fé, a orar com a certeza de que Deus nos atende e com a certeza de que nós estamos envolvidos no seu propósito maior, o seu reino, a sua vontade, para que eu e você experimentemos a presença e a glória de Deus frutificando na nossa vida. Amém? Vamos orar juntos? Paizinho, nós queremos, neste momento, agradecer ao Senhor. O Senhor que é Pai, o Senhor que nos ama, que nos conhece, que nos visita. O Senhor que nos deu o Filho, o Seu Filho. E através dEle nós podemos experimentar essa amizade, esse relacionamento íntimo, profundo. Obrigado pelo Espírito Santo, que que é Deus agindo em nós. Muito obrigado, porque podemos aprender com o Senhor dessa vida verdadeira, cheia de significado, cheia de gratidão, cheia de verdade e luz que vem da Sua palavra à nossa vida. Muito obrigado porque podemos, Senhor, conhecê-lo cada vez mais e saber que o Senhor está conosco, que o Senhor faz o caminho conosco, nos visita, nos abençoa e nos surpreende através da obra do Espírito em cada um de nós. Oramos assim com profunda gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos juntos e dizemos amém e amém.